noite do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É tricolor, é tricolor, é tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, está começando mais um VVT, diretamente do estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira. Obrigado pela correção, viu, Diogo Salles? Ele me mandou um bilhetinho aqui, tal qual o prof. Osório, caneta azul, mas o azul não é o importante, né? O vermelho que é o importante.
O importante é que a anotação esteja feita para você não errar, falar, não, mas o D, eu sempre esqueço onde é o D.
E já que eu apresentei o Diogo, que está aqui do meu lado, ele que toca o São Paulo Futebol Charges, novamente outra anotação valiosa, lá no ESPN FC. Dá uma boa noite aí.
Bom, boa noite, de nada pela colinha, e vamos aqui fazer a necrópsia do São Paulo.
Na minha frente está o Gabriel Perecini, que esteve, quase virou Gabriel Perecini, né, na última sexta-feira. Afinal, jogou com o mito lá no Morumbi. Fala aí, Gabriel.
Saudações, Matias. Saudações aos amigos da bancada, ao nosso ouvinte. O apelido já tinha me dado quando eu era pequeno, eu uso até no Twitter de sacanagem, mas... Como o Diogo falou, fazer a necrópsia aí, que é um pouco mais importante.
À esquerda do Gabriel está o nosso Felipe de Queiroz, autor do Os Reis do Pacaembu, que volta agora, é o membro permanente agora do nosso programa. A primeira vez veio como convidado, mas agora está integrado ao plantel do VVT. E aí, Felipe, beleza?
Beleza, Matias. Bom dia, torcida de São Paulo. Vamos falar um pouco aqui do Tricolor e vamos ver se tem que fazer mesmo uma necrópsia ou se tem alguma esperança aí no nosso futuro breve.
E na ponta da mesa está o nosso Vinícius Incrote, o banco de dados Tricolor aqui, voltando também ao VVT.
Boa noite a todos. Vamos lá falar dessa derrota não muito boa e do Gabriel, que é importante jogar com o Rogério da bola. Quantas pessoas vão poder falar isso?
Bueno, já que o assunto hoje não poderia ser outro, né? Perder de 4 a 0, na minha opinião, para o maior rival do clube, a gente tem mesmo que dissecar essa derrota, né? E eu acho que o primeiro ponto...
Que morte horrível, né?
Que morte horrível, né? Mas o primeiro ponto a ser debatido, pelo menos, é comparar também com a derrota no Paulista para o mesmo rival, no mesmo estádio também. Dois jogos, 7 gols sofridos, nenhum gol convertido... Mas, na minha opinião, já lanço uma polêmica aqui também, os 3x0, o São Paulo jogou pior do que os 4x0. Queria saber o que os companheiros da mesa acham.
Eu concordo com você, Matias. Embora os 3x0 tenham sido um pouco mais... uma partida mais atípica por causa da expulsão do Tolói antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Agora, eu acho que essa partida dá para comparar um pouco com a derrota para o Corinthians na Libertadores, que foi um jogo que São Paulo foi muito mal, e contra o Corinthians sequer chutou ao gol. Eu acho que São Paulo também foi muito mal contra o Palmeiras, mas eu acho que a situação não é tão ruim quanto naquela época, porque São Paulo tem muito problema depois que ele toma o primeiro gol. Antes de tomar o primeiro gol, ele consegue jogar de igual para igual e até um pouco melhor que o adversário. Talvez se a bola do Pato ou as bolas do Michel Bastos tivessem entrado, talvez... Provavelmente a história seria diferente, mas de qualquer maneira o time não pode se perder como perdeu só porque tomou o primeiro gol, né?
Sim, mas essas bolas você falou estava 0x0. Eu acho que a diferença do jogo pro 4x0 do que pro Corinthians ou pro 3x0, que foi um jogo atípico por causa da expulsão, é que 0 minutos até 1x0 o Palmeiras, o São Paulo foi muito melhor. Bola na trave, chance muito abaixo, outra chance muito abaixo, e o Palmeiras não teve uma chance. Levou o gol. Fraco, parece um time fraco mentalmente, problema. Concordo. Depois, bola na trave do Palmeiras, 2x0 Palmeiras, aí acabou, aí virou uma questão de placar. Mas a diferença desse jogo pra mim foi que até o primeiro gol, o São Paulo foi muito dominante.
Uma coisa que vem me incomodando demais no São Paulo, já tem muito tempo, já é um time que não tem contra-ataques, não sei se vocês... Já pensaram a respeito disso.
A transição é muito lenta.
A transição é lenta, não tem aquela intensidade, não tem o São Paulo não faz uma jogada para pegar a zaga adversária desprevenida. E um time que joga fora de casa, ele precisa ter essa jogada. E o São Paulo não tem.
Eu concordo, mas também preciso ressaltar que o São Paulo deve ser o time brasileiro, ou o primeiro ou o segundo, que mais fica com a bola.
Não é o primeiro.
Quanto mais você fica... menos que você contra-ataca. E no jogo contra o Palmeiras você teve 63% de posse de bola.
No jogo contra o Palmeiras eu ainda vou...
A chance de quando atacar é menor do que...
Eu ainda vou deixar quieto porque tem todo o trabalho do Osório, o time tá tentando se encaixar, eu ainda... Com relação a isso, você tem que ter paciência.
É, pra mim, essa questão da posse de bola é numerária pura.
Voltou a ser aquele São Paulo de antes que tem a bola e não faz absolutamente nada com ela.
Não agride.
Mais ou menos, porque no começo do jogo, São Paulo criou sim chances.
O número aumentou muito.
Não, tudo bem.
São Paulo teve chance, claro.
Fazer alguma coisa.
Não,
se antes não finalizava e agora finaliza.
Quando eu concordei com você, quando você falou que o São Paulo foi melhor. Muito melhor, eu acho exagero.
Mas é muito melhor porque antes era um nada. E agora fez alguma coisa um pouquinho durante algum
durante
tempo.
Durante 25 minutos, você foi melhor com o adversário e aí
nos
você tomou 4-0.
Até levar o gol.
Eu acho que foram pelo menos 4 chances claras de gol. Pelo menos.
E outra, uma das chances foi com o Alexandre, que numa jogada completamente individual, sim, que ele recebeu a bola no meio campo, saiu costurando todo mundo, abriu o espaço ele sozinho e bateu pro gol. Se você analisar o coletivo... Você teve o quê? Uma jogada pela esquerda que o Carlinhos cruzou, o Michel pegou de primeira e jogou por cima do gol, que ele poderia ter matado a bola. Eu acho que, assim, não vi essa superioridade toda, vi uma superioridade. São Paulo foi melhor até tomar o gol, isso tudo bem. Aí, o que acontece?
Até o Fernando Prass disse isso também.
Não, isso foi claro.
O Michel Bastos teve
três chances.
Eu
só acho que foi tão superior. E o Queiroz falou, tem algum problema quando toma o primeiro gol. Me preocupa muito qual seja esse problema. Não sei se é mental, não sei se é falta de vontade, mas me preocupa muito descobrir qual é o problema do São Paulo sair atrás e não ter esse poder de reação.
E já que citaram o Osório aí no meio, né? E acho que até muito injusto de muitos torcedores já cobrar o Osório com tanta intensidade por conta desse resultado, né? Não faz sentido.
4 jogos.
Os mesmos jogadores que tomaram de 3 no Paulista entraram em campo para tomar de 4 nesse brasileiro.
E do Paulista você tinha circunstâncias, um contexto muito, muito pior, não só no jogo, como fora do campo, como tudo, você tinha um contexto pior do que o que você tomou agora.
O momento na temporada.
O momento,
né?
Tudo. Futebol, o Muricy já chegando no ápice do seu desgaste. E você tomou de 3-0, você tem um zagueiro expulso lá com 10 minutos de jogo, não vou lembrar.
Tomou o gol muito cedo, 3 minutos.
Ou seja, era toda uma circunstância específica. Eu tô achando que tá sendo analisado tudo muito raso com um time que tomou de novo um pau do seu rival.
Gente, eu vi gente cornetando o Osório na saída do jogo do Figueirense, do estádio, isso.
Do Havaí, sim.
Teve por causa da alteração que é treinada e que os caras tiveram 55 oportunidades de gol e não aproveitaram. A culpa é do técnico, não sei porquê.
Duas horas contra mim, foi colocar Centurion pra decidir jogo, tá ferrado.
Não, o Centurion ele me irritou de um jeito nesse último jogo. Foi impressionante. O time perdendo de 4-0 e o cara querendo dar canetinha lá, realmente é uma coisa que não dá pra entender.
Na minha opinião,
que é um padrão do comportamento dele, a maneira como ele joga.
Ele era um cara, contra aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, no Paulista, ele foi o único cara que teve jogadas de ataque, o time inteiro parado, sem fazer nada, e ele foi pra cima, mas ele foi pra decisão, pra cima do lateral, pra ir pra linha de fundo. Nessa não, ele ficava lá pisando em cima da bola, fazendo gracinha, quer dizer... Sabe, que a gente vai pensar?
Parece um protesto pessoal por não jogar, não dá pra entender, né?
Parece, sei lá, alguma coisa tá muito esquisita
pra
lá.
Pra mim foi mais um símbolo, porque esse time de São Paulo, você olha o Ganso, todo jogo que o São Paulo não ganha, ele olha pro banco, ele abre os braços, ele reclama de alguma coisa.
Numa dessas perdidas do Centurion, deu pra ver o Ganso no meio de campo abrindo o braço e parando, largando o jogo.
Aí você repara na saída de jogo do Luiz Fabiano também, quando vai rolar a bola pra trás. Não tô falando só deles, mas todo jogador, quando o São Paulo não vai bem, tem a sua forma de protesto individual, revolta, que não, você percebe que
esse, acho que talvez seja esse o problema, protesto individual, então, cada um tem o seu jeito de pensar o São Paulo, não existe um grupo.
Porque o cara fica de saco cheio por estar ali, entendeu? Aí se você toma um, se toma dois, se toma três, se toma quatro, se o Palmeiras quiser, você toma cinco.
E esse é o tipo de atitude também que mostra aquela coisa assim, do tipo, eu tô fazendo o que eu posso, a culpa não é minha, os outros é que estão fazendo errado.
A culpa não é minha, eu tô aqui jogando,
então,
os caras que me
que é um pensamento que não corresponde a um pensamento de equipe.
E a diferença do Paulista também, o Gabriel citou esse fato do, se o Palmeiras quisesse fazia o quinto.
Fazia o quinto,
é, sim. A diferença também, eu acho que no Paulista o Palmeiras até tirou o pé.
Sim.
É, nesse domingo eu não acho tanto isso. Mas a facilidade com que o Palmeiras faz o quarto gol é algo gritante. Duas inversões de bola
rápidas,
precisas.
Sim.
E que encontra a defesa completamente aberta.
E é por isso que eu falei isso. Porque se o Palmeiras quisesse fazer mais uma ou duas dessa, fazia. O São Paulo não corria, só rodava a bola, chegava dentro da área, tinha espaço para chutar, soltava de lado, e o outro não chutava, estava prensado. Se o Palmeiras tivesse mais uns dois contra-ataques desses, que não precisava de muito esforço, o quarto gol do Palmeiras é bizarro. Você não precisa... Aliás, todos os gols do Palmeiras são bizarros. Fazia o quinto, ia fazer o sexto, mas o jogo chegou uma hora que aos 30 do segundo tempo, 30 e pouco do segundo tempo, ficou ali, nós estamos satisfeitos com 4-0, o nosso lado também estava muito satisfeito com 4-0, e parou.
Mas eu queria perguntar para vocês o quanto dessa situação difícil nos bastidores que o São Paulo vive está influenciando o desempenho do time em campo. Você acha que tem alguma conexão ali ou não?
Eu acho que tem, só que eu acho que...
A falta de salários, aquela coisa toda?
Sim, mas não é desculpa também.
Não é desculpa para acontecer o que aconteceu, e eu acho que é o seguinte, esse grupo de jogadores, ele já se mostrava um grupo bem diferente com os salários pagos. No começo do ano, se a gente for lembrar do ano passado, a gente teve a eliminação mais precoce da história da Copa do Brasil, a gente abriu 2-0 no Bragantino, tomou um gol que obrigou a ter o jogo da volta, a gente conseguiu tomar a virada de 3-0 no Morumbi. Era quase o mesmo elenco. E a gente terminou o ano... Era razoavelmente o mesmo elenco. A gente terminou o ano falando...
Michel Basso entrou depois, né?
O Michel Basso veio depois, ainda tinha o Álvaro, não lembro se o Álvaro
jogou.
O
Kaká chegou também?
Então, o Kaká
jogou. O Kaká chegou a jogar contra o Bragantino.
Não, ele
não jogou. Segundo jogo...
O segundo jogo ele não jogou, ele estava até jantando, na verdade.
Ah. Mas de qualquer maneira, esse mesmo elenco foi vice-campeão brasileiro.
Então por isso que eu acho que o elenco, o salário talvez ele fosse o principal.
O time que tá aí, pô, não tinha Dória, não tinha Carlinhos, não tinha Bruno, não tinha o Hudson, provavelmente não
era titular, mas já estava no plantão.
Não era exatamente o mesmo.
Ele não estava em campo, não, eu tô falando, era o mesmo elenco. Que já mostra uma peculiaridade do elenco com os salários pagos, com a vontade. Não sei se é só fraco mentalmente ou se não é um pouco de descaso também. Porque para acontecer tudo isso num intervalo muito curto de tempo, eu começo a suspeitar muito. A gente terminou 2014 feliz pelo que seria o legado do Kaká, de deixar um bom ambiente, de esforço, de levar o time para todas as dificuldades. E o vice-campeonato brasileiro, que foi um campeonato muito digno. Mas o ano de 2014 não foi um excelente ano. Teve o Bragantino, teve a Penapolense.
Bom, comparado com 2013, falaram que foi maravilhoso, né? Então,
não tem nem comparação.
Mas independentemente desse perfil do time, que é um pouco derrotista, principalmente em momentos mais decisivos, em mata-matas, eu acho que a torcida de São Paulo, a gente não pode abandonar no sentido de achar que é um ano perdido. Porque esse mesmo elenco, um perfil que tinha no ano passado, conseguiu fazer uma campanha de pontos, muitas vezes de campeão. E num campeonato como esse ano, que deve ser muito equilibrado...
São Paulo começou muito mal no brasileiro do ano passado e foi melhorando.
Tem chance de ser campeão, eu acho.
Não, até que não, o começo também não foi tão ruim,
não,
assim,
não foi,
né?
Não.
Começou com vitória com o Botafogo, empatou com o Cruzeiro fora... Depois teve um empate com o Curitiba, que foi um pouco frustrante. Mas o arranque não foi igual ao desse ano, mas também não foi tão ruim. A diferença também de 2013, São Paulo começou bem o brasileiro e foi caindo justamente na parada da Copa das Confederações.
Se for para comparar, dá para comparar com 2011. São Paulo começou o campeonato
cinco
com
vitórias
cinco vitórias
consecutivas,
e depois perdeu 5-0.
E a partir dali...
No Pacaembu, mas é melhor não...
E naquela circunstância também tinha um... Desfalques importantes, né?
Sim,
salvo engano, foram 7 desfalques pro jogo.
O nosso glorioso treinador da época deixou o time com 3 atacantes, tendo um volante expulso.
Deixa
eu ver o que fica. Era Dagoberto, Fernandinho e Marlos.
Eu li uma matéria falando que o São Paulo tinha ganhou uma arrecadação muito grande no jogo contra o Cruzeiro e que a diretoria tinha prometido que aquele dinheiro seria para quitar as dívidas que o clube tinha. Só que aí teve o São Paulo perdeu...
O Jorginho Paulista lá teve...
Isso, o caso do Jorginho Paulista, e essa grana acabou virando, sendo usada para pagar essa derrota jurídica do São Paulo. E os jogadores se sentiram traídos Então, assim, é, e depois é o que tá disso, se comentando.
Parece que teve outra promessa também, de que iam pagar na sexta-feira anterior ao clássico. Parece que era uma história assim, e que também não pagaram.
É, foi, foi a data limite.
É, foi a data limite, aí não pagaram, e os caras já... Estão no direito deles, você vai fazer o quê? Você tem que pagar o cara, velho.
E não, não, não adianta, né? É, isso acontece. Qualquer trabalhador.
Deles, está o balde, né?
Qualquer trabalhador que não recebe vai trabalhar desmotivado. É que a diferença é que o futebol, além dos valores serem outros, é uma. Você está exercendo a sua profissão publicamente, né?
Ninguém está deixando de comprar o leitinho das crianças, né? Vamos ser sinceros.
Três apartamentos de uma vez só e a parcela é grande, o cara não recebe 4 meses.
É, o cara planeja a vida dele com aquele orçamento que ele tem.
O que eu acho engraçado é
iate, compra.
Eu acho duas coisas. Quando você não paga, o problema maior não é no jogo. Porque eu acho que jogador de futebol, mesmo que uns mais, outros menos, entra em campo e quer ganhar. Todos.
Sim.
Mas no treino, o cara não treina. O cara passa a semana inteira preocupado. O cara liga, a mulher liga, o outro enche o saco. O cara não
parente
tem igual.
Ali, aqui.
É, o outro que depende lá.
Mas o cara, ele entra em campo com outras preocupações na vida.
Não
e aí,
acho. Eu acho que quando ele entra em campo, ele
eu tenho minhas dúvidas se eles
não,
estão...
Não sei se todos. É, justamente...
A maioria.
Nisso que eu quero chegar em relação a esse elenco. Eu acho que tem gente ali que...
Que não tá nem aí.
Que não tá nem aí. Teve essa polêmica aí do Pato também. Que
mas vamos
que
ser
ele...
sinceros, o Pato quer sair, né? Ele tá forçando a saída dele já faz tempo, sabe? Ele, não dá.
Teve essa polêmica com o Pato que no intervalo do jogo, o time tomando de 2-0, ele mexeu no Instagram.
Mas eu acho que
Instagram.
O Pato pode estar jogando final de Liga dos Campeões, final de Copa do Mundo, ele tem um...
Vai estar o mesmo pensamento.
Bem, mas daí, se isso for verdade, que o cara pegou o Instagram no intervalo do jogo, o time tomando uma sapecada de 2-0...
É absurdo, mas...
Aí, pô, aí para tudo.
Aí é desrespeito.
Aí,
né?
Pô, aí você tá... É brincar muito com a paixão do futebol, com a sua profissão.
Provavelmente a qualquer momento ele vai chegar e falar que o assessor que
mexeu porque tem o primo.
Sim, não. É, se fosse uma publicação, eu até acreditaria. Só que foi uma curtida numa foto muito aleatória que não teria. Não faz sentido ser um trabalho de assessor aquilo. Tem um print quando você
não mostra, não mostra que é um cara que não está comprometido ali com a situação do time.
Não sei
quer
avaliar
dizer.
Isso. Não sei dizer.
E é estranho o elenco aceitar que o cara esteja no celular no meio do...
Mas aí se vazou o dele, vai saber o que, que o elenco estava fazendo, né? Porque o elenco tomou de 4 a 0 e parecia preocupado.
Eu lembro que na... É outra modalidade, é outro contexto também, mas a NBA, por exemplo, proíbe que os jogadores mexam no celular no intervalo das partidas.
A NFL também, se não me engano.
Aqui no Campeonato Brasileiro, não sei se no próprio São Paulo se existe alguma determinação nesse sentido, até porque os jogadores também estão, assim como os torcedores, estão sendo cada vez mais coibidos também de qualquer declaração, seja no mundo virtual ou no mundo real, né? Eu queria lançar uma pergunta para o Vinícius também, que manja das estatísticas, falar de um jogador em especial nesse jogo, que para mim teve sua pior atuação com a camisa do São Paulo. Estou falando do Hudson.
Hudson.
Quantos desarmes o Hudson fez nesse jogo?
Zero. E ele está em campo para roubar a bola.
Isso que é justamente a função principal dele.
E o grande problema do São Paulo para mim foi a dupla de volantes. Você tem uma dupla de volantes que está jogando. E a dupla de volantes é boa. Hudson e Souza, não dá para dizer que é uma dupla ruim.
Mas é o caso de puxar um volta a Denilson aí? Estamos desesperados assim
tá
ou não?
Tá cedo. Agora, eles foram muito mal no jogo. O Souza
eu também não gosto dele. Então
o Souza foi culpado individual. Se tiver que culpar alguém, nos dois primeiros gols. No primeiro, ele tá com a bola semi-dominada, é tocar no Rogério, tocar no zagueiro, dá um balão pra trás, no pé do Arouca, e pra piorar, ele não marca a cabeça da área, o Leandro fica sozinho.
Não, no segundo gol, ele...
Na bola que o Vitor Ramos acerta a trave, ele já largou. E no segundo, que é gol, ele também largou.
Mas o primeiro, ainda acho que é o pior, cara.
O primeiro é pior, porque
primeiro
é dupla.
O Souza também, né?
Não, mas foi o Souza.
Ah, sim.
E o Hudson, pra complementar, não roubou nenhuma bola.
Não, mas o Hudson também no primeiro gol, eu tava lá, eu posso ter perdido, eu fui só o lance na hora. Mas o Hudson no primeiro gol, não tinha ninguém na cabeça da área. Não
mas
tinha
era o Souza que tava perto.
Eu não reparei, mas que tava o Hudson nesse momento.
Mas a bola tava com o São Paulo e os caras se movimentam pra receber, etc.
Eu vou confessar que eu não lembro
o
início.
O Souza deu um balão pra trás, no pé da Arouca, e todo mundo corre pra tentar marcar quem tá mais perto. O Palmeiras chama um atacante. Os dois zagueiros entraram na área, porque alguém pode chegar. E o Souza entrou junto. E o cara lá paradão na grande...
O que me chamou a atenção no primeiro gol, que eu fiquei desesperado.
E ainda deu azar que
foi a funilada dos dois zagueiros pra ninguém e não ter uma pessoa na entrada da área. O cara ficou sozinho na meia lua.
Mas era ele. Aí ele tenta correr atrasado, a bola não desvia nele por azar. E
o Hudson, nesse momento, onde é que ele tava? Apesar de todo
o
contexto...
Boa pergunta, teria que ver o replay, mas eu acho que ele tava mais... pra trás.
Mais ali, ele tá por ali.
Ele tá por ali, tentando.
Que agora, com a saída do Denilson, a gente espera maior protagonismo do Hudson.
E pra completar, o nosso glorioso Hudson levou o terceiro amarelo e tá fora do jogo contra o Atlético.
Aliás, bastante desfalques também contra o Atlético Paranaense. O Osório também já colocou o rodízio em prática. O Ganso não começa em campo amanhã.
Excelente.
Posquilha, parece que.
Aliás,
que vai
falaram,
assumir.
Mas deu que eles tiveram uma.
Eu não tenho visto
o Osório. Conversa meio ríspida no treino hoje, né?
Sim.
Eu não tenho visto
uma conversa enérgica.
Wesley, né? Matias, a gente tá falando aqui de jogador. E tem um jogador que me irrita muito, mas eu vejo na maior parte do torcedor de São Paulo não irrita tanto, que é o Michel Basso, a atuação dele nos últimos dois jogos. Queria saber o que vocês acharam da atuação dele contra o Palmeiras e também contra o Havaí.
Foi uma partida muito ruim, principalmente contra o Palmeiras.
Eu acho que ele tá tendo muito crédito, que eu não entendo. Assim,
eu acho que ele tem crédito por serviços prestados.
No ano, é o jogador mais regular.
É o que mais tem sido doado.
Ele perdeu um gol sem goleiro contra o Havaí e perdeu 3 gols ontem.
Mas aquele gol que ele perdeu contra o Havaí, ele tava mal posicionado para cabecear, né? Ele não fez uma boa partida, realmente. E nessa contra o Palmeiras também, além de chutar muito mal as bolas que ele recebeu, ele desapareceu no segundo tempo, então foi terrível.
E ele foi muito mal também no duelo pelo Paulista, chegando até tendo uma expulsão ridícula no final. Então, nos dois clássicos contra o Palmeiras,
eu achei ele fominha também. Na primeira finalização dele, ele tinha acho que era o Pato, bem melhor posicionado. Ele quis chutar a bola, isolou a bola ali.
Eu ainda fico com o Michel, eu ainda fico com um pouco mais com a atuação dele contra o Havaí. Porque ali ele teve a chance de decidir o jogo. Ele teve mais de uma oportunidade clara para decidir o jogo. Não foi bem também contra o Havaí e ali custou pontos. Eu acho que se o Michel fosse bem contra o Palmeiras sozinho, a gente acaba perdendo de qualquer jeito. Então eu ainda
não,
fico...
Não sei, porque os gols que ele perdeu, dois deles foram antes.
Na verdade,
do
o jogo dele
estava
0-0. Mas bom, se... Enfim, não dá pra saber.
Acho que uma
contra o Havaí, certamente ele mataria.
Falando desse crédito do Michel, eu acho que ele perde muito, não pelas atuações, mas pela declaração ontem, cobrando a diretoria em público. Mas uma coisa é você cobrar a diretoria, mas não que o torcedor apoie a diretoria, mas você cobrando a diretoria em público, você expõe o clube. E isso é uma coisa que o torcedor...
Isso depois de um 4-0.
Depois de um 4-0 ainda. O torcedor não vai aceitar isso numa boa, né?
Eu acho que foi a mesma coisa do Souza. Ele falou verdades no momento inoportuno.
No Souza, em relação à derrota no Paulista pro Corinthians, né?
Não, na verdade foi quando o Souza falou da torcida.
Mas da torcida, mas eu acho que...
Mas foi no momento bom.
Mas foi justamente, acho que foi logo depois da derrota no Clássico. E o Souza também que...
Foi contra o Corinthians, né? 1-0.
1-0.
A única derrota no Morumbi. Né?
Isso, a única derrota no Morumbi no ano. E o Souza também é outro jogador que a gente elogiou no programa passado, que esse domingo também a gente já citou por cima, também foi muito mal, né? Eu acho que não se salva ninguém, né?
Os dois jogos contra o Palmeiras foram catastróficos.
E outra polêmica também que vem surgindo aí é em relação ao Rogério, né? Principalmente no primeiro gol. Há quem diga que foi falha, há quem diga que foi frango. Eu, na minha visão, bola desviada você não pode cobrar dessa forma.
Se não fosse o Rogério, ninguém estaria falando isso.
Eu acho que não foi falha.
Eu acho
que de 10 vezes, talvez em 3, ele conseguisse um esforço a mais tirar aquela bola, mas não foi falha, não. Certamente.
Eu achei mais espetacular ele ter conseguido encostar na bola, voltando no reflexo, do que frango.
Não, concordo com você, mas eu achei, eventualmente, o cara vai fazer uma defesa muito espetacular.
Não chegou nem a ser falha. Falar em frango é até meio...
Puxando isso que o Diogo falou, se não fosse o Rogério, e tem a questão do Rogério que você sempre cobra o Rogério pelo aquilo que você já viu dele. Então, muita gente está falando também, se o Rogério...
Mas a maior parte é a inveja.
Se fosse o Rogério mais jovem, talvez pegasse essa bola.
Ou se o Luiz Fabiano tivesse 22 anos, contra o Palmeiras.
Mas com desvio, eu acho que não tem jeito, porque você está indo para um lado, eu não cheguei a ver muitas vezes o replay do gol, mas você está até com o pé fora do chão, porque você está se armando para pular do lado, a bola vai completamente no seu contrapé.
Tem um monte de comentarista pegando no pé do Rogério, falando que ele está gordinho, não sei o quê. É, e aí basta uma falha para eles voltarem com esse assunto. Então, quer dizer.
Basta nem uma falha. Isso aqui vai você imputa a ele uma falha.
Exatamente, ele... é. Basta alguma coisa que levante dúvida.
Basta que ele tome um gol em que a bola tocou na mão dele.
É.
O que não quer dizer que seja uma falha. Porque ele chegou no limite na bola, não conseguiu, teve força para tirar. Assim como no quarto gol, desculpa.
É inevitável também fazer a comparação, eu queria perguntar pro Gabriel. Eu acho que é o único aqui na mesa que esteve em loco lá no estádio do rival. Não sei nem mais como chamar. Vou chamar de Turiaçu, porque. É. Não, até não pode nem mais chamar de Turiaçu porque aquele trecho mudou de nome, né? Então, o estádio, o novo estádio do Palmeiras, foram situações diferentes também, né? No Paulista foi cobrado um valor proibitivo, agora no Brasileiro foi cobrado um valor imoral. Mas mesmo assim, o Gabriel esteve presente nos dois jogos. Eu queria que você comparasse como foi a experiência nesses dois momentos.
Apesar do valor imoral, paguei mais barato do que eu paguei para ir para Curitiba amanhã.
Imoral foi o placar, né?
A Arena da Baixada está cobrando R$150 o jogo de amanhã.
150, 100 meia?
Não, 100 meia, assim, a inteira, é. 75 a meia.
Ah, 75 a meia.
É, só que eu comprei pela internet, tem R$11 de taxa.
A taxa de inconveniência.
É, a taxa de inconveniência teve isso. Mas fica até difícil você comparar os dois jogos, porque no dia do jogo a organizada boicotou o jogo do...
Com razão.
Sim. Com razão, só que no momento completamente patético, né? Porque eles estavam. O valor estava anunciado há muito tempo, pelo menos uns 2-3 dias. Eles chegaram faltando 4 horas para começar o jogo, não vão mais. Ou seja, descobriram há 4 horas do jogo que o valor estava um absurdo.
Nesse caso, eu entendi. Eu concordo com isso, mas.
Não, eu aceitei. Minha opinião é justo, não vai. Boicota, faz o que você quiser. Eu fui porque, enfim, meu time, eu tinha condição de ir, eu paguei meia e eu fui. Mas eles descobriram no dia do jogo que estava caro, enfim. Foi o primeiro jogo da organizada e chegou um certo momento do jogo, mais ou menos a metade do segundo tempo, um pouco antes disso, que o torcedor comum já estava querendo se matar. Alguns iam embora com 20 minutos do segundo tempo, já com 3 ou 4 a 0. E a organizada começou a cantar pra ela mesma, e nós vamos matar todo mundo, e a torcida de Cagueta, o Palmeiras, e a Independente manda aqui, que não sei o quê, e nada de São Paulo, entendeu? E é o que me faz ter a impressão de que ficou tudo muito aceitável pra você ter tomado de 4 a 0 de um rival. Eu acho que ninguém assimilou isso, entendeu? Pode ter tido a circunstância que teve, eu acho que as circunstâncias do Campeonato Paulista foram muito piores, e foi, entre aspas, só... 3-0, apesar de que futebol não é uma ciência exata, mas, meu, você tomou de 4-0 do rival, cara. 4-0.
No Paulista eu tava infiltrado no meio da torcida rival e saí também com metade do segundo tempo, porque já tinha perdido o jogo, não ia perder o metrô. Foi uma situação de sobrevivência.
Não, o pessoal que falou, não vou ficar aqui, que a gente deve ficar depois uma hora e pouco esperando... Pra sair, o pessoal falou, não vou ficar uma hora e pouco esperando, o jogo tá 4-0 e esses caras estão de sacanagem.
Mas embora. No domingo, diferente do jogo pelo Paulista, pelo menos teve o policiamento na saída.
Teve o policiamento na saída, porque o nosso amigo aqui de bancada, o Hugo...
O Hugo passou por uma pior.
Foi complicado. Não teve policiamento, até porque eles demoraram para fechar a entrada do visitante, porque não tinha torcida organizada, a gente chegou cedo. E, pra quem não sabe, a entrada da torcida visitante é do lado de uma das uniformizadas do Palmeiras. Então a gente ficou passando lá pra reconhecer e os caras plantados lá. A gente passou lá 2 vezes e desistiu porque eles ia dar muita pinta. Mas dessa vez teve um policiamento organizado. A gente só não pôde ir no banheiro, porque o banheiro ficava próximo à saída e a polícia falou, não vai ninguém no banheiro porque daqui ninguém passa. É um negócio meio ridículo, mas... Teve policiamento.
Falando do jogo de amanhã, né, o São Paulo visita o Atlético Paranaense na nova Arena da Baixada. Seja na nova ou na velha, a gente nunca ganhou. E até no passado, quando jogou num estádio neutro, o São Paulo não conseguiu bater o Atlético na condição de visitante. O Atlético, que é o maior clube médio do Brasil, né? Acho que se esforça para isso. Ou clube chato.
Acho que sim.
Que é criar rivalidade com todo mundo, enquanto que não percebe que o único rival mesmo é o Coritiba.
Ninguém se importa com eles, mas eles se importam com o
Curitiba
muito
ou Atlético?
Hã?
Quem é maior, Curitiba ou Atlético?
Eu acho que o Atlético, por pouco. Bem, bem pouco.
Tendo a concordar.
Os dois já foram campeões brasileiros uma vez cada.
É, mas o Atlético, na final da Libertadores. O Atlético, inclusive, está para completar aí 10 anos, foi vice-campeão da Libertadores, mas esse é assunto para daqui a dois programas.
E o Atlético foi vice-brasileiro uma vez e o Curitiba, acho
o Curitiba nunca mais chegou perto.
2004,
né? Isso.
Washington.
Que a gente brigando ali junto também, né? São Paulo acabou em terceiro naquela ocasião. Mas jogar com o Atlético, que ocupa a sexta posição do campeonato, mas um ponto apenas atrás do São Paulo. E agora são dois rivais difíceis aí no, pela frente, né? Apesar da vitória do Palmeiras, ele está apenas em 11º.
Cinco pontos
atrás do São Paulo.
Se eu não me engano, tem 8 times de diferença de 3 pontos, do primeiro ao oitavo.
Isso.
Ou seja, o São Paulo pode cair para nono, ou pode ir para primeiro.
Eu vi a matéria que parece que é a menor distância desde 2003, né?
Não vi.
E já dizem que o campeão não vai passar dos 70 pontos. Tal qual 2009. Mas eu acho que dessa vez, pelo equilíbrio do campeonato...
Pela falta de times bons.
Já passou um quarto do campeonato também. Acho muito difícil.
Que talento pro São Paulo é ter isso, o equilíbrio.
É. Então,
a vitória do Palmeiras foi a primeira desde 96 no estádio deles, Palestra.
Pelo Brasileiro?
Foi.
Pelo Brasileiro,
eu
sim.
Eu acho que já que teve o Palmeiras conseguiu uma vitória, que foi a primeira em quase 20 anos, quem sabe o São Paulo finalmente... Não...
Finalmente quebra esse
tabu. Se eu não me engano, o São Paulo não ganha do Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense como mandante em qualquer lugar desde 82.
Uma hora tem que acabar.
É muito isso tempo.
Não é possível.
Até aquela Copa dos Campeões que a gente foi derrotado por eles foi no Couto Pereira também.
Até o próprio jogo no Beira-Rio foi 1-1.
Foi 1-1 também. Enfim, então parada indigesta amanhã.
O Atlético Paranaense, se eu não me engano, vem de 3, perdeu, empatou, perdeu, eu acho.
Ele
chegou até a liderança.
Grêmio, Curitiba,
né?
E Ponte Preta.
Isso.
O Atlético chegou até a liderança do campeonato, mas vem caindo aos poucos, o que está normal, né? Nesse campeonato, que tem um Sport Recife.
Conforme o planejado, né?
Surpreendentemente líder do campeonato, seguido pelo Atlético Mineiro. E o São Paulo e o Fluminense também, nosso rival de domingo, estão empatados em quase todos os critérios, né? Só no cartão vermelho, que o São Paulo tem a menos, ou seja, ganha nesse quesito. Então aí pegar o casal 20, né? Então, homenagem a Washington e Assis, vou jogar contra os dois times da dupla, e já estão à venda, né, os ingressos para domingo, para os sócios torcedores, foi aberta hoje.
Desde segunda-feira não, desde hoje.
Desde hoje, aberto hoje, os valores continuam os mesmos, né, R$40, quer dizer, para o sócio R$20, com a taxa de inconveniência vai para R$22, mas amanhã temos esse desafio difícil lá em Curitiba, e como a gente já falou também, com diversos desfalques, né? Só estão 3 zagueiros relacionados: o Edson Silva, o Lucão e o Alicon.
Lianco.
Um Y.
Sim.
Isso.
Anota esse aí.
Esse vou ter que anotar até o final do ano. Não vou me acostumar com esse nome. Segundo, se meu pai estivesse aqui no programa, ele ia falar: na minha época não amarrava nem a chuteira com esse nome. Ele que foi revelado no Fluminense, Botafogo
estão,
passou por Fluminense.
Matias, onde estão os apelidos folclóricos do futebol?
O Lianco viraria o quê?
Não sei, mas é Lianquinho Carioca.
É Lianquinho Carioca.
O Lianco, se não me engano, ele veio do Botafogo pra cá com 17 ano passado. Esse ano foi testado pelo Osório no treino, deve ter agradado, né? Eu vi ele jogar duas vezes. Uma vez ele muito bem posicionado, jogou bem, e outra vez... Não foi bem, pouco intenso, assim.
Ele botou o Tormena no banco, né? O Vitor Tormena, que jogou a Copinha esse ano.
Eu gosto mais do Hugo, do que estão no Sub-20.
Não gosto do Hugo.
Prefiro. Mais alto, mais firme, mais
O Hugo pronto, também, o Gabriel, que acompanhou em loco também o empate do Sub-20 na última terça-feira, né, diante da Ponte Preta. Ele já jogou, eliminado.
Sim, ele jogou. Só que foi um jogo que a Ponte Preta não ofereceu o menor risco. O gol foi um bicão da Ponte Preta, que achou a ponta deles... sozinho, entrou em diagonal, bateu, nosso goleiro pegou, o Lucas Perry, e o rebote foi gol. Foi um jogo horroroso, pra falar a verdade.
E o menino João Paulo?
Não jogou esse jogo.
Eu acho que o João Paulo, ele precisa entrar mais no principal, eu acho.
Sim,
concordo. Até porque, mais por falta de opção do que por ele, pra falar a verdade.
Não, mas é um cara que tá no banco esperando a chance dele. Não, tem
ele
que colocar.
Tem muita vontade. A vontade dele é um negócio admirável. Ele é muito esforçado.
Ele parece ter ganho a concorrência inicial. Concorrência inicial, mas assim, ele versus Evandro. Qual garoto vai ter mais espaço? Porque ele tá ficando no banco em todos os jogos, o Evandro não é relacionado faz tempo.
E eu gosto do Evandro.
Acho que tem potencial, mas ainda falta muito.
O Gabriel tá gostando de qualquer um depois dessa derrota de domingo.
Não. Qualquer um que não tenha jogado.
Qualquer um que não tivesse em campo.
Não, mas o Evandro, as poucas vezes que ele entrou, eu gostei das atuações dele.
Mas
agora eu concordo que tem que terminar
grande esperança,
de vender o Cafu, né? E deixar o Evandro.
A base não tem nenhuma grande esperança no momento. O Lucas, o que era o Oscar de ser vendido.
Posso puxar um assunto aqui?
Claro.
Precisamos falar de Rodrigo Caio. E aí?
Ah.
O que aconteceu lá, hein?
Eu li agora que ele foi aprovado nos testes médicos.
Parece
do Atlético de Madeira.
Já fechou um empréstimo por um ano com prioridade para compra no ano que vem. Mas,
e a gente precisa do dinheiro.
A venda estava fechada para o Atlético de Madrid.
Pro Valência.
Não. Era pro Atlético de Madrid. O Valência atravessou.
Não, é que na verdade a venda estava fechada pro empresário. E o empresário ia colocar no Atlético e depois ele ia colocar no Valência. Mas a venda.
O negócio aqui nos exames médicos do Atlético, ele foi aprovado. E a venda, e seria a venda,
não,
o caso.
Olha, a informação que eu tenho é que o que pegou foi o dinheiro, não foi o joelho. Foi mais o dinheiro do que o joelho.
Foi a forma do pagamento? Ou...
É que provavelmente ele deve ter passado no exame médico com o médico colocando assim, com ressalvas. Porque o cara fez 4, 5 cirurgias de joelho, você não vai falar, tá aprovado. O cara tem uma probabilidade maior de ter lesão. Principalmente com a questão da patela.
E jogou pouco esse ano.
Mas, Vinícius, o que eu tô dizendo pegou. É que o Atlético tinha concordado em comprar o passe e agora eles estão propondo esse empréstimo. Quer dizer, já fechou, né? Já fechou esse empréstimo. Então, assim, era um negócio que já estava encaminhado e a diretoria do São Paulo deu mais uma amostra de amadorismo.
A depois, minha preocupação é cadê
aquela história de chapéu e não sei o quê. Tomou o chapéu dela mesma dessa vez, né?
Não sei se dessa vez foi a diretoria.
Foi um sombreiro. No...
Não, não sei se era previsível. Se tinha como...
É uma situação tanto singular, é difícil...
Até porque a gente não sabe, cada um fala uma coisa, um fala exame médico, outro fala que era um empresário que tinha a luva pra não sei o que lá pra receber.
Essa história do exame médico tá mal contada, eu acho que também não tem, não deve ser isso, não.
Tá mal contada. O que me preocupa é, a gente tava contando com esse dinheiro e não vai ter mais o dinheiro.
Pois é, e agora? Como vai fazer pra pagar os jogadores?
Os caras estão cobrando lá, estão enchendo o saco. Já deu 55 prazos pros caras que iam pagar e
vender jogador, entre aspas, pequeno não resolve, porque 4 milhões no Paulo Miranda, 4 milhões no Denilson, 5 milhões no Cafu, se sair...
Não, ainda mais que é tudo fatiado isso aí.
Esse dinheiro que eu falo é o que tem assim,
é o que já tá...
E esse é o pior dos cenários, porque a gente perde o jogador e o dinheiro.
Agora, você vende o Rodrigo Caio por 40 milhões, isso te resolve um pouco.
É um patrocínio master e 2/3 de outro.
Estão falando que já o patrocínio master está sendo negociado e deve sair em breve, né? A gente está esperando já faz um...
Desde que a LG
saiu. O novo plano de sócio-torcedor também, uma hora sai. Quando meu filho for maior de idade, talvez.
Esse novo patrocínio master já está fazendo aniversário já, né? E até agora a gente não viu.
Ontem eu estava conversando até com o Beto Casella, meu amigo lá no estádio, ele falou, pô, uma coisa que me chamou a atenção na notícia foi, o patrocínio vai sair em até 90 dias. Que negociação é essa que demora 90 dias, meu amigo? Que projeção é não?
Não, vai fechar quando o campeonato estiver acabando, né? É isso. Pra ter o patrocínio em dezembro, é isso que eles querem.
Avisa lá pros caras, então, que 90 dias, até 90 dias você fecha o patrocínio.
A grande maioria das empresas já fechou
o
custo anual do ano e tá começando a projetar o ano que vem já. Muito difícil achar um patrocínio.
Não, no mercado em crise como tá...
De repente pinta um patrocínio Armarinhos Fernando aí no São Paulo, né?
Vai fazer igual do Botafogo, vai começar a fazer promoção na camisa.
Leiloar a camisa.
Abadá.
O Douglas Schwartzman deu uma entrevista, esqueci o programa, Arquibancada, Tricolor, não me lembro.
Mundo São Paulo.
E ele disse que ele não aceita negociar a marca do São Paulo com qualquer marca. Né?
Teve um amigo meu que ontem me mandou uma pergunta num grupo, chamado Rodrigo. Ele falou, cara, você acha que... O valor pesa, tipo assim, o São Paulo quer ganhar o mesmo tanto que o Corinthians, que ganha de uma estatal num caso muito específico e improvável. E o São Paulo fica querendo receber a mesma coisa e não fecha com nenhuma.
Porque fala que vai desvalorizar a marca.
Isso, e desvalorizar a marca é ficar sem nenhum. É melhor você fechar com
Eu um acho que tem a sua razão de ser. Também não pode ser muito menor que o do Palmeiras.
Você tem que aceitar o que o mercado paga. Por exemplo, o São Paulo deixou de vender, pelo que saiu na mídia, né? deixou de fechar com aquele freezer que foi pro Palmeiras por causa de vapor.
Mas teve uma questão pessoal.
Eu acho que foi a questão pessoal do...
Não, mas o cara primeiro veio pro São Paulo.
Mas tava fechado, pelo que se diz.
Ele foi procurando o mercado pra ver o que tinha de opção.
Agora, e ainda saiu fazendo piada do tipo, ah, o Palmeiras aceitou qualquer coisa.
Eu acho que tem que ter a linha de corte, obviamente.
Não, eu acho que São Paulo tinha aceitado e...
Não, mas ficar exigindo 30 não vai te resolver
isso. Não, concordo, mas não pode pegar, sei lá, 10.
Eu tô mais tendendo a ficar com o Vinícius nessa, no sentido de que, assim, você não, meu amigo, você não tá em condição de ficar escolhendo
você
muito.
Não vai, você não vai assinar um contrato. Você não vai assinar um contrato de 5 anos, tá assinando um contrato de 1 ano e meio por 15? Cara, tô aceitando. 1 ano e meio, sim, 15, para ano que vem, mais 7 15, agora. Tô aceitando.
Na atual situação,
um ano sim, mais que isso, eu acho que.
1 ano e meio pra ficar
cadê? Eu tava lembrando das camisas clássicas do São Paulo. E tem uma. O São Paulo foi campeão brasileiro em 86 com o patrocínio da Nugget, gente.
Nugget.
Né? Então vamos resgatar esses
você,
tempos.
Você, jovenzinho, que nunca engraxou o sapato do seu pai, não deve saber o que é Nugget, né?
Naquela época, um pouco antes do depois, tinha Bic.
A Bic também.
Sim, a camisa do Osório.
Aquele saiu, inclusive, sim, né? A foto de 87.
É minha primeira camisa essa.
E a IBF também, né, gente?
IBF.
Eu nunca,
data contra, pô.
Eu nunca vi qualquer artigo da IBF.
Formulário.
Era um mistério na minha cabeça. Até porque o Corinthians, na época, era patrocinado pela Calunga. E minha mãe sempre fazia compra na Calunga. Eu falava pra ela, faz compra na IBF pra ajudar o São Paulo.
pra não ir muito longe, tinha LG até pouco tempo atrás. E podia até, por que não? É um puta case de sucesso.
E o São Paulo ficou um tempo querendo se livrar da LG, um tempo.
Sim, e a LG tentando renovar por um valor um pouco maior, o São Paulo queria, tipo, nossa, o Casares queria muito mais.
Que foi na época daquele boom que teve, que todo mundo achou que valia...
2009, 2010,
né? É, que aí a camisa do mal lá ia ter 1 trilhão ainda, com o patrocínio deles.
Sendo que uma grande porcentagem ia pro Ronaldo.
É, ainda tinha essa, então a gente acabou entrando nessa.
Se eu não me engano, era 20% do Master ia pro Ronaldo e 80% dos outros.
É. Excelente. E era com um acordo com a Hipermarcas, né? Então eram vários anunciantes repartindo a camisa do Corinthians. Até aqui o avanço no
sovaco. É que teve uma época que era Neoquímica, né? E depois tem que era Banco Pan-Americano. É.
Uma coisa horrível, tudo, né? Falar a verdade.
Atenção para o programa discutindo patrocínio. time errado.
Vamos falar de jogo, então. Atlético Paranaense quarta, Fluminense no domingo. Uma projeção otimista, 4 pontos, né? Um empate em Curitiba não vai mal, até pela circunstância. Mas se quiser brigar por alguma coisa, é ganhar sim ou sim do Fluminense no domingo, que é um rival direto aí na briga pelo título.
Eu acho que depois dos dois jogos, 4 pontos seria uma projeção normal se você pelo menos tivesse ganhado do Avaí. Acho que você tem que fazer 4 pontos agora, pelo menos. Não tem mais pra onde correr.
Senão já complica.
Senão adeus G4, né? Acabou.
É porque pelo equilíbrio do campeonato...
É, também não concordo que acabou. Acabou de um ponto, mais ou menos.
Do jeito que tá o campeonato. A gente tá empatado em pontos com muita gente, né?
Não, sim.
A gente tá ruim, tá todo mundo igual, gente. Tem que ver isso.
Nenhum time disparou, ao contrário do Cruzeiro do ano passado. Mas se você for fazer o comparativo também, ano passado São Paulo acaba perdendo o título justamente por conta desses pontos bestas. São deixados pelo caminho.
E o problema desse um ponto a mais ou menos nesses jogos é pra quem que você vai perder esse ponto ano passado.
É claro, uma questão de moral, de se colocar, de empatar depois de uma derrota.
Por exemplo, o Atlético sendo empate, ele passa você. O Fluminense, se você não ganha, ele passa você.
Assim, super importante.
Não, no Fluminense estamos certos, tem que ganhar. Mas amanhã... Mas é que eu penso que amanhã é uma questão de arriscar a vitória, podendo perder, melhor do que segurar o empate. Eu pensaria seriamente nesse caso. De tentar ganhar os 3 pontos fora de casa, até por uma questão de moral.
Conhecendo o trabalho do Osório minimamente, a gente sabe que o pensamento dele não é tão pragmático.
Que não vai estar no campo amanhã.
Porque foi... Aliás, outra bizarrice, né?
O São Paulo tem que
deixar... A frase dele define tudo. Eu não sabia que os árbitros no Brasil eram intocáveis.
Recomendo fortemente ouvir a coletiva do Osório depois do jogo contra o Palmeiras, pra quem ainda não ouviu.
Só voltando,
tem no YouTube, facilmente.
Só voltando no que você falou, Vinícius, essa questão de... O São Paulo tem um ano inteiro usado a estratégia de jogar para empatar ou jogar para não perder fora de casa, tem sido desastrosa. O São Paulo tem que jogar o jogo, o que não fez o ano inteiro fora de casa. Acho que
foi o que tentou fazer contra o Palmeiras. Foi
não, mas eu acho que tem que fazer de novo. Tem que jogar o jogo.
Também tem o que o Diogo falou antes da gente entrar no ar, né? Que o São Paulo não tem contra-ataque. O São Paulo é um time pesado.
Não adianta querer contra-atacar.
Não, mas tô falando, é uma opção. Você precisa. Um jogo de amanhã, por exemplo, você precisa.
Mas eu acho que não é a questão de ter a bola. Time.
Se o São Paulo entrar amanhã e ficar com 65% de posse de bola, você não vai contra-atacar. Não. Você vai ser contra-atacado.
Eu prefiro o contra-ataque do que a posse de bola.
Você vai ter.
Não com esse time.
Não, sim, mas um ou dois. E outra, um time que você tiver.
Tô falando que você entrar com a proposta é contra-ataque. Mas você
tiver Michel Bastos de um lado, Bosquilha do outro e um Pato na frente, é um contra-ataque bem aceitável.
Já tem mobilidade também, melhor.
Thiago Mendes e Souza no meio.
Eu prefiro abdicar da posse de bola, mas ter o contra-ataque. Aqui, Vinícius, desculpa, mas
depende do time.
Esse negócio de ficar segurando a bola é para time que está vencendo. O São Paulo nunca chega a ficar confortável na partida para fazer isso.
Até porque a chance de não perder aumenta tendo posse de bola.
Não, claro, a questão da posse de bola é justamente aquilo que o Barcelona patenteou, que é a retranca ofensiva. Sim. Você fica rodando a bola no campo de ataque.
Acho que até menos o Barcelona, porque o Barcelona tem o Messi. Messi faz gols, mas mais a seleção da Espanha, que ganha a Copa do Mundo com 1x0, 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 1x0.
Segurando a bola na frente.
Fica a bola e é campeão.
Mas eu acho que até pelas condições do jogo amanhã, talvez seja uma estratégia também. Segurar a bola para correr menos risco.
Tudo bem, mas que pelo menos chute no gol, acerte cruzamento, né? Porque tá difícil.
Chutamos um pouco, velho.
Não, os caras. Primeiro que eles batem escanteio baixo, facilitando o corte da defesa.
O Pato foram 3 ou 4 lances.
Todos
seguidos.
Os cruzamentos vão baixo pra defesa tirar.
Os 4 primeiros homens da. Aí depois o Michel foi bater e fez a mesma coisa.
O Ganso também.
Talvez tenha sido o Ganso, eu me confundi.
E só um comparativo do ano passado também: o São Paulo empata ganhou do Palmeiras de visitante. Empatou com o Atlético Paranaense de visitante, perdeu para o Fluminense de mandante.
Perdeu os 2 jogos do Fluminense de goleada.
Mas de mandante, perdeu no Morumbi.
3x1 na goleada,
velho.
3x1
na goleada. Foi 3, né?
Foi
3,
eu
achei que tinha sido
4.
Tá.
É.
Foi
5x2 no Rio. Mas é uma derrota contundente, né?
5x2 no Rio foi em 2013.
Não,
foi ano passado.
Foi ano passado. Foi no 2013 foi 2x1.
Foi jogo do Alexandre.
Ah, tem razão.
São Paulo saiu.
São Paulo saiu na frente.
2x1 no primeiro tempo, com
o Pato.
Tem razão.
Tomamos 3 gols.
Levamos o gol do Fred de ressaca da Copa ainda, gente. Pô, foi uma derrota contundente aquela.
Não, e o Walter comemorando, deitando e rolando.
Isso foi no primeiro jogo. O Fred foi aqui no Morumbi.
O segundo jogo pode não ter sido goleado, mas foi uma das piores derrotas do campeonato.
Foi. Com certeza. A efeméride da semana não poderia ser outra que não a segunda partida da semifinal da Copa Libertadores de 2005, quando São Paulo conseguiu sua primeira vitória na Argentina pelo principal torneio continental. Aquela equipe que entrou em campo já com a vantagem dos 2x0 construídos no Morumbi, que a gente ouviu na semana passada. Hoje não tem áudio, por conta da qualidade dos mesmos. Fala, Vinícius.
Numa época de discussão sobre a Marília e tal, vale lembrar que o juiz do primeiro jogo foi comprovadamente...
Sim, a gente falou no último programa, Gustavo Mendes, que inclusive o...
O juiz que não queria dar o pênalti.
Foi o Bandeira que deu. O Gustavo Mendes que naquele mesmo ano entrou numa polêmica no Campeonato Uruguaio, o Nacional brigava pelo título com o Defensor, e na última rodada recebeu o Rocha, precisava da vitória. O Gustavo Mendes deu 7 minutos de acréscimos e nisso deu um pênalti polêmico para o Nacional, que acabou conquistando aquele clausura. Enfim, mas voltando ao caso, a partida no Monumental de Nunes, grande partida do São Paulo, que já entrou com a vantagem dos 2x0 e o Danilo abriu o caminho para a classificação. A partir daquele momento já sabia que não escapava, já estava...
Era a época que a gente confiava no São Paulo.
Esse é um jogo marcado por uma grande atuação do São Paulo e também por um perrengue passado pelos torcedores que foram...
Sim.
E gols de contra-ataque, né, gente? É. Gols de contra-ataque, coisas que a gente há muito tempo não vê.
Você estava lá, Felipe?
Principalmente o primeiro segundo.
Você foi no jogo? Não
fui. Você foi?
Também não. Mas os depoimentos que eu ouvi são tensos.
Chuva de pedras.
Chuva de pedra. Até porque os torcedores do River devolveram a gentileza, né?
Sim. Não, e do primeiro jogo no Morumbi teve aquela imagem icônica do torcedor do River com o capacete e o cacetete da polícia.
Eu assisti de camarote porque eu estava naquele jogo na arquibancada amarela.
Eu estava na vermelha naquele jogo.
Mas o jogo contra o River que deu mais briga foi em 2003, né?
Mas em campo?
Na bancada.
Não, 2003 foi.
Não, foi 2005.
Não, 2005.
Foi de 2005.
Qual foi o ano que eles arrancaram a cara?
Foi em 2005. Eu vi tudo de camarote.
Então, o cara desfilou
com o capacete da PM. Esse jogo tem que estar no Museu do River.
Eu me lembro do policial com o cacetete e o capacete na cabeça, o cara do River sem nada e o cara do River batendo no policial.
Nesse jogo eu vi uma cena que eu achei muito estranha e comecei a entender um pouco mais as torcidas argentinas. Existe uma faixa do Boca na torcida do River.
Cacani e Te Esperamos.
Que eles têm esse hábito de roubar
e exibir. Eu já tinha percebido isso no ano anterior com o Rosário Central, que tinha várias faixas do News. Eu falei, mas os caras não são rival? Aí você começa a entender as coisas.
E eu tenho um amigo que é argentino, que inclusive trabalha no ESPN FC também.
O Flaco?
Não, ele faz o sobre o River.
Ah, sim.
E o Vitor?
O Vitão, meu amigo.
Grande do Poker?
Muito meu amigo.
Então, ele é muito meu amigo.
O Vitor do Poker?
Sim, dos meus melhores amigos.
É. E ele, muito bom o blog dele.
E ele me falou que os caras que perdem a faixa, eles são proibidos de... Eles não podem nem mais voltar para a torcida, assim. Eles são punidos seriamente, assim. É um negócio muito importante você proteger a faixa.
Sim, porque geralmente é o nome do seu bairro ou até o nome próprio, né? Você vê algumas faixas até icônicas, né? Tem aquela Marcelo Flores com um X, aquela é clássica no Monumental de Nunes, está sempre ali no gol à esquerda das cabines.
O River que tem grande chance de ser campeão da Libertadores esse ano, né?
Primeiro título num ano que não termina em 6. Primeira final que eles podem chegar.
É porque até 2006, que eles perderam na semifinal... Não,
nas quartas por Libertar. Que depois foi eliminado pelo Inter.
Era 96, 86, 76, todo ano.
66. 66 justamente quando surge o apelido de galinha.
Em 2005 não era 6, mas era um grande time que o São Paulo derrotou, que tinha...
Ortega, né?
Gallardo, Salas.
O Ortega não jogou. Mas... Era o Gallardo, né? O Ortega não estava no River.
Gallardo era do time.
O Gallardo era o
Zapata,
Mascherano. Era do
Lúcio River. Gonçalves, que está voltando também.
Era
o River Plate virou uma...
Era um time que metia medo, cara. A final de 2005, eu considero contra o River.
Não era tão bom contra o River de 96, mas...
No River atual voltou Aymar, voltou...
O Saviola.
Agora voltou...
O Lúcio Gonçalves.
O Lúcio e...
E o técnico do River naquela ocasião era o Leonardo Astrada, que é o jogador que mais vezes foi campeão com a camisa do River Plate. E também fazia parte daquele time de 96. Jogou no Grêmio, passagem muito apagada nos tempos da ISL. Isso. Veio junto com o Amato. O Grêmio, meu Deus.
ISL, a lavanderia de dinheiro.
E foi naquela ocasião também que veio a público também a polêmica do Ameli e do Túzio.
O Ameli
que passou pelo São Paulo também foi.
Bom zagueiro.
Ele veio do São Lourenço, que tinha sido campeão da Mercosul e da Sul-Americana.
2002, né?
Quer dizer, ele veio depois da Mercosul, porque na Sul-Americana que o São Lourenço ganhou, ele já estava no São Paulo. Mas a dupla original era ele e o Túzio no São Lourenço, depois voltaram a ser companheiros no River, mas acho que ajudou a vitória do São Paulo, porque os dois zagueiros não se falarem num jogo tão pegado quanto esse, com Amoroso, com Apetite de vitória.
Com o São Paulo encaixado.
O São Paulo encaixadinho.
Amoroso e Luizão, que dupla.
Que dupla.
São Paulo ficou muito perto de ir pra lá com 0-0, que os dois gols saíram logo no final aqui no primeiro jogo.
Sim,
o segundo foi com 40.
E quase que fez 3 depois também, porque ia ser o terceiro goleiro do... Eu esqueci que era o goleiro do...
Era o Constanzo.
Era o Constanzo ou o German Lux, os dois revezavam.
Ah, não, no primeiro jogo foi o... Então, não, foi o Constanzo.
Tinha os dois.
O Constanzo jogou os dois jogos.
Ele saiu de um soco na bola e ele já estava sendo encoberto, estava fora da área, e era o terceiro gol. E aí ele matava o confronto.
Aquela Libertadores, se a gente puder falar mais da campanha, foi perfeita, assim, né? Tirando, se for uma derrota só, quando já tá a ganho, no primeiro jogo foi 4-0.
4-0 contra o Tigres de Monterrey, que pode também chegar à final nessa edição.
5-0 no Morumbi, mas
o Rogério felizmente perdeu o pênalti.
De fazer
o triplete.
O chamado, né, hat-trick, né? Não gosto de falar desse termo, mas...
Eu prefiro o triplete.
Ia ser o primeiro e único. Muito difícil pensar que ele faz.
E com dois gols de falta, né?
Sim. Muito difícil pensar que ele vai ter outra chance de...
E só falando daquele time também, uma notícia que circulou na rede hoje, que eu fico muito feliz, a volta do Grafite ao Brasil, vestindo a camisa do Santa Cruz, que foi um dos primeiros clubes dele. Então um abraço aí pro nosso ouvinte e ombudsman da Central 3, o Ezequias Pierre.
As pessoas não lembram, mas ele era... ele era da equipe, algumas pessoas não lembram. Né?
É, vamos lembrar que a vinda do Amoroso foi por causa da contusão do Grafite.
Justamente contra o Tigres, no primeiro jogo, no Morumbi.
O São Paulo começa com Tardelli e Grafite, depois vem Luizão e Amoroso.
Tanto até que o Tardelli também fez 5 gols naquela Libertadores.
É, na final ele fez o último.
Não, ele fez 3, perdão. O Rogério e o Luizão 5, o Grafite e o Tardelli fizeram 3 gols. Mas todos os atacantes foram muito importantes, né? O Amoroso também jogou 4 jogos, fez 2 gols. O primeiro aqui no Monumental de Nunes.
O segundo na final.
Final.
O segundo ele abriu o caminho pra final e o Tardelli foi quem fechou o jogo.
O gol do título gol do Tardelli, é o do Fabão, né? O gol que você fala, é campeão.
Ah,
é
o gol do Luizão foi o gol que eu comemorei.
Cara. É, do Fabão você acha que ainda.
Não, pra mim o gol do título foi o pênalti que o Fabrício perdeu.
Tudo isso é verdade, mas tipo, quando o Luizão faz o gol, foi aquele momento que caiu a ficha, assim, fala, porra.
E já sai chorando, né? Comemoração.
E aquela história do pênalti que o Lugano vai fazer aquela pressão em cima do
Elizondo.
Do juiz, mas do batedor também.
Ah, também, sim. E que não foi pênalti, foi fora da área, né?
Foi fora.
E foi no Aloysio.
Campeão mundial, Aloysio. Eu sempre lembro.
Você teve com o Aloysio na sexta-feira?
Sim, simpatia de pessoa, cara. Bacana.
Pegou contato? Podemos trazer ele aqui pro VVT.
Não, mas eu sempre lembro daquela cena do primeiro jogo que o Lugano dá uma pancada no Salas, na lateral, sai fazendo bola.
O Weber Machado fala, ô, Lugano.
O cara racha o cara no meio e fala que foi na bola.
Levantou o cara uns 2 metros.
E até uma coisa que a gente levantou.
Essa é do Mundial também.
Uma coisa que a gente levantou aqui antes da gravação do programa foi que foram 3 confrontos Brasil e Argentina entre terça-feira e quarta-feira, né? Começou pela final do Mundial Sub-20 na Holanda, no qual a Argentina do Messi acabou batendo o Brasil do Tardelli, que inclusive desfalcava o São Paulo na ocasião. No dia seguinte, pela Copa das Confederações, o Brasil deu um baile, ganhou da Argentina de 4-1, o Cicinho na lateral direita, outro desfalque também que o São Paulo teve.
Até uma assistência na final?
Foi. Sim.
Descobrimos Souza nesse.
Descobrimos Souza. Souza foi importantíssimo nos 2 jogos.
Grande jogo do Cicinho, inclusive.
É que no primeiro jogo eu não lembro se ele tinha sido
titular. Não, já ele
é aquele jogo contra o Tigre, né? Que foi aquele Michel.
O Cicinho, ele já desfalcou o São Paulo na segunda partida contra o Tigres.
Aí foi o Michel horroroso, o autor.
Michel Ex Santos. Isso. E daí o São Paulo acabou batendo o River Plate na partida de volta e na manhã seguinte o Diário Olé saiu com uma capa com um erro, né? Não tinha o que mostrar. Então foi o São Paulo ajudou aí a virar o placar contra a Argentina. Terminou 2-1, né?
Lembrando que hoje também o Brasil não vai a campo contra a Argentina por incompetência própria, né?
Sim.
O time da CBF, aquele time amarelo lá.
Estou
muito chateado com isso.
Mas, voltando ao São Paulo, a gente estava comentando que essa foi a única vitória fora de casa do São Paulo
na Libertadores.
Na Argentina.
Na Argentina.
Na Argentina e na Libertadores não, a gente ganhou do Palmeiras.
Não,
na Argentina, em Libertadores.
Em Libertadores, na história. Nessa mesma campanha tinha conseguido ponto contra o Quilmes, foi. Inclusive, não tinha feito nem gol.
Empatou os 3.
O São Paulo nunca tinha feito um gol na Argentina.
São Paulo empatou as 3 fora da primeira fase,
aí ganhou do Palmeiras, perdeu pro Tigres, ganhou do River e
empatou com o Atlético.
Jogo difícil, viu? Empatou na Argentina de 2-2 e empatou na altitude 3-3, logo de cara.
Se o São Paulo for pegar a Argentina.
Lance do Grafite, tava perdendo de 3-1. Isso. Né?
Se o São Paulo for pegar a Argentina e você quiser apostar, é bom apostar 1-0 fora pro time argentino.
Que é o placar mais comum.
Foi assim contra o Newell's, foi assim contra o Vélez.
O São Lourenço esse ano.
Contra o Estudiantes em 2006.
Estudiantes também.
Foi assim no primeiro jogo contra o Rosário, foi 2-1 ou foi 1-0?
Foi 1-0.
1-0.
2-1 aqui.
Aqui 2-1, mas lá também 1-0. É bem comum. É uma coisa quase inacreditável. Assim.
Bem, o Leandro e a minha aponta aqui que temos 3 minutos de acréscimo pro fim do VVT, então deixo aos meus colegas as considerações finais. Gabriel?
Eu fico com a esperança de uma melhora do São Paulo para amanhã, estarei lá, meu voo sai de manhã, o Hugo, nosso amigo aqui também,
vai pegar o ônibus.
Vai pegar o ônibus daqui a pouco, descobriu ontem que vai poder ir para o jogo, e estaremos lá, né, apesar da gente ter uma opinião não muito simpática sobre a disposição desse elenco, de muitos jogadores que estão presentes neles, camisa sempre acima e vamos seguindo São Paulo até onde a gente puder.
Felipe?
Eu sei que esse time, esse elenco é, pode ser bastante irritante para a maior parte da torcida, mas eu peço que nós nos unamos agora, porque eu acho que temos sim uma chance real de sermos campeões brasileiros depois de muito tempo, apesar do time não ser tudo aquilo, porque os outros também não são tudo aquilo. São Paulo precisa muito de um título importante.
É o famoso nivelado por baixo.
É.
Vinícius?
Boa noite, foi legal. Vamos ver, eu acho que tem espaço para melhorar. É um começo de trabalho de 2 horas, acho que vejo pontos ainda, a saída de alguns jogadores pode ajudar, a chegada de outros também. Essa semana seria bom não perder. Amanhã acho que é um bom começo.
É, Diogo, tem charge nova no São Paulo Futebol Charges?
A última foi sobre mais uma charge sobre o Obixa no estádio, né? Que já estou fazendo uma série longa aí sobre esse assunto.
Sensacional essa charge.
Muito apropriado.
E sobre o São Paulo, eu ainda estou desconfiado dessa situação, até pela instabilidade política que o São Paulo vive.
E financeira.
E eu vejo uma reformulação inevitável aí, principalmente quando chegar ao final do ano. Mas torcedor é torcedor, tem que confiar. Então a gente vai continuar indo para o Morumbi.
Bueno, deixo aqui também o meu saludo ao nosso Michel Toniato, que não está podendo comparecer ao programa por problemas pessoais. Espero que se resolva tudo bem. E espero encontrá-lo também novamente nas arquibancadas do Morumbi, né? Daí mais por mim do que por ele, porque mesmo com esse problema ele tem comparecido no Morumbi, pelo menos. Então, fica um abraço aí, Michel. Melhoras para a família. Estamos encerrando mais uma edição do VVT. Espero que vocês nos escutem na próxima terça-feira, a partir das 19h30, horário do Morumbi. Vamos, São Paulo, carajo!